As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A atualidade das viaturas do INEM, afetas ao transporte de doentes no distrito de Santarém, vai ser alvo de vistoria. Esta ação, que decorre também a nível nacional, envolve todas as viaturas utilizadas no transporte de doentes e visa a certificação de conformidade nos Centros de Inspeção Técnica de Veículos Associados da ANSIA, nos termos de um protocolo que foi assinado esta quinta-feira entre a Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel e o INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica. O protocolo define os termos e condições em que as vistorias técnicas para a certificação de conformidade das viaturas afetas ao transporte de doentes e respectivos equipamentos podem ser realizadas nos centros de inspeção associados da ANSIA, que vão disponibilizar as suas instalações para este efeito. A celebração do protocolo irá permitir ao INEM realizar de forma descentralizada e com ganhos de rapidez e economia de meios as vistorias às ambulâncias que atualmente, e nos termos da lei, são da competência do Instituto. Para este efeito, a vistoria das viaturas de emergência médica no distrito de Santarém será operacionalizada num centro de inspeções existente no distrito, podendo ser alargada para dois centros, se no futuro tal se revelar como necessário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um curto-circuito terá estado na origem de um incêndio em cabos elétricos situados na Rua Infantaria 15, no Centro Histórico de Tomar. O alerta foi dado ainda antes das 10 da manhã desta sexta-feira e mobilizou bombeiros e polícia de segurança pública para o local, assim como técnicos da EDP, que resolveram uma situação que se afigurava como complicada em cerca de 2 horas. Ou seja, parte da Rua Infantaria 15, Dr. Joaquim Jacinto e ainda Praça da República estavam sem luz. Segundo alguns comerciantes, houve mesmo registro para uma labareda nos referidos cabos. Não houve feridos a lamentar, sendo que a circulação rodoviária esteve também interrompida.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Convento de Cristo em Tomar recebeu esta quinta-feira a sessão que assinalou os 35 anos de classificação como património mundial, com a realização de um seminário em que foram abordadas questões como a importância da classificação pela Unesco, a reabilitação e a restauro, a segurança e os contributos para a conservação e valorização do monumento. A sessão contou com as presenças de José Delgado, Presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos e Vereador na Câmara de Tomar, e de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar. Notória foi a ausência da Diretora do Monumento, Andréa Galvão. Destaque para a intervenção de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, questionava na altura se a Tomar tem sabido tirar partido pleno desta realidade, que é a classificação do Convento de Cristo como Património da Humanidade.
Mas será que Tomar, enquanto cidade, enquanto concelho e até mesmo a região, soube aproveitar este galardão que tivemos, este reconhecer do nosso património? Eu penso que não. E há muito por fazer ainda. E para que possamos aproveitar aquilo que todo este património nos traz, há algumas barreiras que temos que quebrar. É certo que Tomar, hoje inserido na região centro, e não nos podemos esquecer que o património tem também uma vertente económica, para além de toda a vertente histórica e vertente educacional que deve ter, mas tem também uma vertente económica, nomeadamente naquilo que é o turismo. É certo que Tomar, com esta classificação, está dentro daquilo que são os territórios de excelência, não só na região centro, à qual pertencemos, mas como também a nível nacional. Mas o facto de uma autarquia na qual está instalado este património edificado, património histórico, património da humanidade, não poder ter uma gestão partilhada do mesmo, corta quase de raiz aquilo que são as potencialidades que podemos desenvolver nos nossos territórios pelo facto de termos um património diferenciador daquilo que existe no conjunto dos outros territórios, não só da região, mas também do país.
A sessão contou também com a presença de José Delgado, Presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos e Vereador na Câmara de Tomar, referiu a importância do momento como forma de potenciar o monumento.
São estes momentos que nos levam a discutir e a interagir em coisas importantes. Coisas que são realidades e representam o passado e que nos desafiam para o futuro. Isto é o lema, isto é o que nos traz aqui. O que fazer, competenciar monumentos com estas características e com esta importância. Convém de Cristo dispensa apresentações. Todos conhecemos o Castelo e o Convento de Cristo, são dois momentos, e de facto são extremamente importantes. Também importante é a vontade e a disponibilidade das instituições em participarem e potenciarem estes eventos. E é por este motivo que todos estamos aqui. É por esse motivo que todos pensámos algo do nosso tempo e do nosso saber para interagir nestes momentos. E sim, dessa forma, conseguirmos potenciar aquilo que é importante. E isto é muito importante, porque por muitas conferências, por muitos encontros, por muitos seminários que se fazem, ainda continuamos a abordar coisas que são de facto muito importantes.
A Câmara de Tomar não aderiu a um apoio financeiro concedido pelo Governo para promover a esterilização de cães e gatos. A campanha, que terminou em novembro último, consistia na atribuição de um montante de 500 mil euros, num limite máximo de 15 mil euros por município e 30 mil por entidade gestora de estruturas intermunicipais. O Governo pretendeu, com este incentivo, incutir uma política consistente de esterilização que contribua para a resolução dos graves problemas de aumento da reprodução dos animais errantes, com consequências ao nível da sobrelotação dos centros de recolha oficial e com impacto negativo na saúde pública e no bem-estar dos animais. O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz dos vereadores Luís Ramos e Célia Boné, lamentaram que a autarquia não tenha aproveitado a oportunidade. Na resposta, o Cristóvão, vice-presidente, referiu que não houve candidatura porque faltavam e faltam meios práticos, estruturais e de recursos humanos para avançar para as esterilizações, apontando depois o dedo à falta de civismo de algumas pessoas que abandonam os seus animais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, garante que não retirou competências e nem confiança à Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. A autarca foi questionada por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, a propósito de informações que tinham chegado à bancada laranja sobre a estratégia de marketing definida para o evento maior na Bantino e onde a autarquia terá imposto uma empresa à comissão para a referida promoção da festa. Anabela Freitas confessou mesmo ter ficado espantada com a questão colocada pela vereadora do PSD.
Senhora Vereadora, fico espantada com a sua intervenção. O município de Tomar vai participar na FITUR, na BTL e na Feira da Guarda. E é lógico, quando vamos participar nestas três feiras durante o ano 2019, nós, município de Tomar, contactamos e vamos contratar uma empresa para nos tratar dos stands e todo o plano de comunicação para estas feiras. É óbvio que aquilo que vamos comunicar nestas feiras vai ser a Festa dos Tabuleiros. E reuni com a Comissão Central da Festa, onde estava a senhora Mordoma, ou Mordomo, agora pronto, whatever, não é? E apresentei-lhe a empresa que a Câmara contratou. E disponibilizamos os serviços desta empresa para, caso a Comissão Central entendesse que necessitasse de apoio no seu site, de apoio para a produção de produtos de marketing, que estávamos disponíveis para isso, aliás, trouxe as pessoas da empresa para reunirem precisamente com a Comissão. Não pode haver a Comissão Central comunicar de uma forma e a Câmara comunicar de outra, tem que haver articulação. Aquilo que foi dito foi que efetivamente havia uma empresa em Tomar que está a colaborar com o site e, portanto, a única coisa que dissemos, se precisarem de ajuda, tudo muito bem. Se não precisarem, a Comissão Central é livre de contratar quem entender.
A mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar se já marcou a data para a tomada de posse dos novos órgãos sociais para o quadriênio 2019-2022, de acordo com uma nota emitida por aquele órgão. Esta vai realizar-se no dia 4 de janeiro de 2019, pelas 18 horas, no Salão Nobre da instituição. Recorde-se que no passado dia 7 de dezembro realizou-se a Assembleia Geral Eleitoral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Os resultados traduziram-se na altura na eleição da única lista apresentada neste processo, a lista A, intitulada Serviço, Cultura e Património, e que elegeu como provedor António Alexandre, como Presidente da Assembleia Geral António Madureira e como Presidente do Definitório Garcia Esparteiro. António Alexandre, novo provedor da Misericórdia, deverá voltar a referir-se na tomada de posse, como aliás já tinha feito na ERTS, aquelas que são as principais metas e objetivos da instituição para os próximos 4 anos.
A Misericórdia tem que se abrir à comunidade e tem que a comunidade perceber qual é o papel da Misericórdia. E eu julgo, tenho a certeza mesmo, absoluta, que a comunidade tomarense não percebe o papel da Misericórdia, não percebe o que é a Misericórdia e para que é que a Misericórdia serve. E isso é também um dos objetivos dos novos órgãos sociais e de mim próprio enquanto provedor, de esclarecer, e depois de esclarecidas as pessoas aproximam-se ou não se aproximam da Misericórdia, fazem parte ou não fazem, ajudam ou não ajudam a Misericórdia, mas têm que ser esclarecidas. E é essa falta de esclarecimento que é também uma das bases orientadoras da minha vontade nos próximos 4 anos enquanto provedor da Misericórdia, que é dar a conhecer o que é que foi, porque é assim e porque é que deve ter continuado a ser olhada e estimada pela comunidade, porque a Misericórdia existe, é da comunidade e vive para a comunidade. Então, não tem razão de existência a Misericórdia se não existisse comunidade. E, portanto, faz parte da comunidade. E só ajuda a comunidade se tiver meios para ajudar. Mas também tem que o gerir bem. É este binómio, estas várias coisas aqui, que fazem com que me animasse a ir a liderar o processo, digamos, enquanto provedor, porque tem, dentro dos estatutos, algum poder maior e responsabilidade maior, também há aqui muita responsabilidade, e portanto, além disso, eu faço lembrar, e peço perdão por estar a usar muito o tempo, só para dizer, nós empregamos cerca de 150 pessoas, e servimos diariamente cerca de 250. E, portanto, nós somos, para além de uma instituição de solidariedade social e de uma misericórdia da Igreja Católica, uma associação da Igreja Católica, somos um dos grandes empregadores do Conselho de Tomar.
O Centro Cultural do Entroncamento recebe nos próximos dias 22 e 23 deste mês, entre as 10h30 e as 20h30, o Mercado de Natal, uma iniciativa do município do Entroncamento que visa dinamizar o comércio local no centro da cidade. O mercado terá lugar, então, no Centro Cultural do Entroncamento, sendo uma oportunidade para adquirir artigos de qualidade para as compras natalícias, onde não faltam presépios, artesanato, doces e bebidas tradicionais, compotas e mel e derivados, mas também os chás, crepes, chocolates, licores, vinho aquecido, enchidos, presunto e queijo. Haverá ainda livros infantis, merchandising da marca Fenómenos, entre outros. O programa de animação que complementa o mercado propõe música, degustações, atividades infantis com várias mesas temáticas alusivas às festividades e a presença do Pai Natal nos dias em que este evento decorre, das 14h30 às 18h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da quadra natalícia, com o intuito de enaltecer a fé e a religiosidade que caracterizam o Conselho de Setúbal, o Centro Cultural Gil Vicente vem ter patente ao público, já a partir deste sábado e até 26 de janeiro, a exposição Presépios do Mundo, o Imaginário Africano. A mostra integra presépios da coleção Rui Sequeira, pertencentes à Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, que dão a conhecer diferentes representações populares e etnográficas da natividade em África. A inauguração da exposição tem lugar neste sábado e antecedida por uma visita às capelas da vila ornamentadas com presépios. O ponto de encontro está marcado para o mercado municipal pelas 17h30, de referir que nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro as capelas e igrejas do Conselho de Setúbal vão estar adornadas com presépios elaborados pelos setubalenses. No dia 23 de dezembro o município disponibiliza transporte para visitar os templos com partida do Centro Cultural Gil Vicente pelas 14h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Loja Social de Vila Nova da Barquinha promove, juntamente com os seus parceiros, uma venda de Natal que se realiza entre os dias 17 e 22 de dezembro na Rua Dr. Barral Felipe, junto à estação do CTT, em Vila Nova da Barquinha. Com o objetivo de angariar fundos para a Loja Social, a iniciativa vai contar com a comercialização de acessórios, artigos de decoração, estética, bricolagem, utensílios de cozinha, entre outros. A venda de Natal da Loja Social de Vila Nova da Barquinha estará disponível no horário entre as 10 e as 16 horas, contando com o apoio do município de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural do Entroncamento recebe 21 deste mês mais uma sessão musical promovida pela R2 Associação. Recentemente criada e sediada precisamente na cidade dos Comboios, esta nova associação pretende levar a cabo a dinamização de atividades culturais no Entroncamento, em particular sessões de música. Este falou com Raquel Marques, a presidente da direção da R2 Associação, que dava então conta desse objetivo e que abordou também o espetáculo a realizar no próximo dia 21 de dezembro.
Temos a ideia de há 10, 15, 20 anos em que havia uma noite muito, muito boa na cidade do Entroncamento e que se tem vindo a perder. E nós, por acaso, estamos um bocadinho dentro da área e conseguimos perceber que havia margem para fazer mais. E começámos por falar com a Câmara, com os responsáveis da Câmara do Entroncamento, que de forma a conseguirmos chegar mais facilmente aos apoios, às ajudas deles, que nos disseram para que seria a melhor forma seria criar uma associação. E foi assim que nós começamos, com esse objetivo, com esse intuito. O objetivo de criar um evento musical, e lá está, neste momento são somente eventos musicais, mais ou menos com uma frequência de 2 em 2 meses. Já tivemos um em outubro e agora para dezembro, e temos datas já para o início do ano, para fevereiro e abril. Concertos, sessões, aquilo que nós chamamos de sessões musicais, neste caso sessões de rock, e lá está, neste momento é rock, mas o objetivo é tentar chegar também a mais estilos musicais. Mas sim, são sessões em que estão 2, 3 bandas a tocar e temos sempre o apoio de logística, de bar, para se oferecerem, venderem, neste caso, como é óbvio, bebidas também. Mas basicamente é isso, sim, são concertos, são sessões musicais. No entanto, temos uma muito, muito interessante a acontecer agora também, que é o evento vai haver no dia 21, em que vamos fazer mais ou menos o que fizemos no último, a nível de logística de bandas. Vamos ter uma banda de jovens da zona, do Entroncamento, não só do Entroncamento, mas arredores também, que são os Fastos. Depois temos uma banda que nós chamamos a banda principal, a cabeça de cartaz, aquela que, uma das que vai chamar bastantes pessoas, que são os Hybrid Park, que é uma banda de tributo a Linkin Park, são da zona de Lisboa. E depois temos os fantásticos T-Rex, que nós já tivemos a oportunidade e o prazer de ter tantas vezes a tocar no nosso bar.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança de anos anteriores, garantir o acesso a explicações aos alunos que frequentam o ensino secundário naquele território do Médio Tejo. Nesse sentido, a autarquia pretende contratar explicadores do ensino secundário, não estando ainda definidas as 3 disciplinas em que os alunos serão apoiados. A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila de Rei fará, no final do primeiro período letivo, a indicação das disciplinas onde os alunos se encontram com maiores dificuldades. Todos os explicadores interessados deverão entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do município de Vila de Rei, manifestando o seu interesse e mencionando qual a disciplina em que pretendem apoiar. Os encargos financeiros das explicações ficarão a cargo do município. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.